Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Renan Schaubauer, ou Stephanie Blims, e estamos com mais um episódio do podcast. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o podcast no Instagram. É lá que a gente traz convidados e fazemos lives. Ah, e gostaria de avisar que as lives não ficarão mais salvas por muito tempo. Elas serão excluídas 24 horas depois da live acontecer, tá bom? E também gostaria de pedir para vocês seguirem o podcast nas plataformas digitais, seja Spotify, Anchor ou Google Podcast. Fiquem com mais um episódio que está babadeiro, como sempre. Todos são babadeiros, mas esse está incrível. Vocês não vão perder por esperar. Hoje, a convidada foi a Kylie. A Kylie M, que é maravilhosa, diva. Olha, vocês não perdem por esperar. Então, fiquem com o episódio e beijos!
E aí, bonita?
E aí, belinha?
Tu viu? Eu falei que eu ia vir, eu cheguei.
Chegou! Ai, como é que vocês estão?
Ai, eu tô belíssima, tá belíssima tudo que eu tô vendo, olha, tô toda se querendo.
E aí, gata, como é que você está essa semana?
Ai, tá indo tudo bem, graças a Deus, né? Aí eu tenho esse babado pra contar, será que eu conto agora ou eu te espero mais um pouco?
Não sei, vamos esperar um pouco mais a audiência subir?
Vamos esperar um pouco subir a audiência.
Vamos mandar um aviãozinho pra todo mundo aqui. E aí, conte mais de você. Quem é a Kylie na fila do pão e do bate-cabelo?
Eu sou a que vai comprar a mortadela, é mais barata. Tô brincando. Eu sou a Kylie M. Kylie Medeiros também, pessoal. Sou cantora, artista, drag queen também. Moro em Santa Catarina, aqui na Palhoça, moro um pouco em Floripa. Tô em todos os lugares.
Ela é um nômade, a nômade. Mora em todo lugar.
Eu amo.
Você tem... Quantas músicas são? 4? 5? Não lembro.
Acho que no máximo tem umas 7, mas ainda tem os lançamentos. Ai, ainda vai. Ó, tá, essa eu vou segurar. Vai ter, acho que, mais 3 lançamentos para fechar esse ano. Ah. E depois, no meio do ano que vem, vai sair um álbum. Entendeu?
Ganhei o dia!
Vocês vão morrer, vocês vão surtar.
Parou, viado!
Parou, viado. Ó, eu posso dizer que depois de Parou, viado, que eu acho que foi uma das primeiras, travou?
Não.
Eu acho que eu lancei Parou, viado, aí eu fiquei um tempão sem fazer uma música com aquele hit lá, com aquele beat, aquela batida.
Sim.
Mas tá pra vir uma piada de Parou, viado, por aí. Só que eu acho que só vai sair ano que vem. Mas é, tipo, é meu ritmo. É meu ritmo. É sequência.
Caliente também. Muito bom. Caliente eu amo.
Oi?
Caliente eu amo. É tudo pra mim, Caliente.
Eu posso dizer que Caliente é uma das minhas preferidas no novo EP, que saiu agora há pouco. Mas tem uma que eu gosto muito, que também quer Olha Pra Minha Bunda, que é cover da Blackpink, só que no funk. Assim, é uma das minhas preferidas. E olha que eu tô falando das minhas músicas, era pra mim gostar de todas.
É.
Não que eu não goste.
Não, tem uma carinho mais no cantinho que você gosta mais, né? Você gosta de todas, mas tem uma que você tem um carinho a mais.
Tem um detalhe.
Bom.
Eu amo.
Temos bastante pessoa na live. Antes de começar todas as perguntas, eu queria anunciar também que temos novos convidados vindo. Teremos convidados a mais. Uma delas será sábado, a Selma Light, que eu tô ansiosa demais.
Tudo bem.
Teremos também um artista, que é o Sam Oblin. E teremos também, depois sair o hit, Sabrina Angel, teremos no podcast também. Sabe?
Eu não faço nada, sou a diva, só as rainhas.
Ai, ela tá me matando de novo. Eu tô ansiosa.
Eu não posso falar nada, infelizmente, só quando sair o hit. Mas vai cair dura.
Ai.
Só isso que eu tenho que dizer.
Eu vou num caderninho anotando tudo que tem de dicas. Aí eu vou falando pra ela. E ela não abre o bico. Isso que me dá um ódio. Ela não abre o bico pra dizer alguma coisa pra mim.
Ela falou nas histórias que vem surpresa. Ela não disse nem pra mim que sou um pouco mais próxima. Sei lá. Ano passado.
Bom.
Vamos lá.
Como você se descobriu uma mulher trans? Como é que foi?
Olha, tu me pegou agora de jeito. Mas eu vou conseguir responder. Bom, desde criancinha, não que se tenha a ver brinquedo, todo brinquedo, tanto pra menino, tudo que faz, pode brincar. Mas desde criança, eu sempre fiz roupinha pros meus bichinhos, sempre fiz os meus... Eu não sabia o que era drag queen na época, e com 9 para 10 anos, eu fazia meus bichinhos se apresentar para os outros bonequinhos. Então, primeiro me assumi como um menino gay, aos 14 anos de idade, com meu pai. Aí eu falei assim, olha, tô gostando de um menino. Aí meu pai, meu Deus, como assim? Eu falei assim, não, calma, eu sou gay. Não, ele falou assim, não, tudo bem, tá gay, mas que menino que tá gostando? Aí eu mostrei a foto do Justin Bieber. É louca, completamente louca.
Louca.
Aí passou um tempo e eu conheci, eu tava olhando, eu já tinha uns. Eu tinha quase uns 15 anos. Não, eu tava fazendo 14 por aí. E eu tava assistindo na sala de casa com o meu pai a televisão, num canal. E aí tava passando um reality de uma menina trans que se chamava Jess. E essa menina trans, eu brilhei o olho nela. Tu conhece? Já chegasse a escutar sobre? E me caiu tipo aquilo. Eu falei, meu Deus, eu sou isso? Eu sou assim? Eu tô me sentindo essa menina. Aí, naquela época, eu não me animei a falar com meu pai. Eu fiquei meio quietinha assim. Mas depois, passando o tempo, de tanto segurar, eu falei assim, olha, pai. Eu sei que mais ou menos a nossa família é mais conservadora, é mais chata, mas eu sei que tu me aceita. Ele pegou e disse, não, mas agora não pode, porque pode... Ele tinha medo, literalmente, que me agredisse no colégio. Eu já me provocava, me chamava de viadinho, tinha dali em diante. E eu já me comovia com isso, já me deixava triste. Imagina ser agredido, não ia ter mais nada.
Sim.
Aí depois passou tanto tempo, eu com 16, 15 anos, 15 para 16, eu falei assim, não, não dá mais segurar. Tô nem aí porque a família vai falar, tô nem aí porque os outros na rua vão falar. O único carinho que eu tenho é o do meu pai, né? E eu vou ser a menina que eu, né, sempre quis ser. E
Sim.
foi aí, eu botei a cara pra fora, mas eu não vi como Kylie, eu vi como Megan. Depois de Megan, eu mudei tanto de nome. Mas depois de tanto tempo, eu descobri que era realmente a Kylie que tinha que sair. Aí a Kylie veio, tá mostrando aí pro mundo a artista que ela é, a pessoa incrível que ela tá se tornando. Porque, pra ser sincera, eu não lembro a Kylie que eu sou hoje em dia. Eu não era uma pessoa ruim, mas era uma pessoa meio que amargurada. Aí, depois que eu vim pra cá, assim, eu conheci muitas pessoas, inclusive a Selma me ajudou muito a ser uma pessoa melhor. Ela e o Léo me ajudaram muito. E hoje estamos aí, mulherão. Olha pra
É,
cima agora.
mulher não. Tem até inveja. Tem inveja, às vezes,
Aí
não.
chegou no.
Bom, eu tô me posiciono, né? Porque você me ameaçou a louca.
Não, eu tava brincando. Se tu fizer transição
Eu
na cara,
sei, filho.
Você é uma menina belíssima, mas não fique igual a mim. A louca.
Ai, Gui. Ai, eu amo você, eu amo. Não falei o que perguntaram aqui.
Vamos ver.
É, quem de bom? Temporada do podcast, artistas LGBTQIA+, Tamara. Sim. Quero ver resumir essa história. Eu amo essa história. A Candy Boom falou pra você. A Toque perguntou: tu era que cor nos Power Rangers?
Eu era que cor nos parentes. Bi, eu era. Olha, Bi, eu era todos. Eu formava o arco-íris. O poder era diferente. Eu amo.
Eu. Ai,
Mas
eu
olha,
não gosto, não.
eu sempre quis ser uma das 13 estrelas de mais só para essa, para aquele sofá e o sofá cair. Sabe? Eu vou lá todo aquele.
Sim! Eu queria ser
Eu amo.
super poderosa.
Ui, nossa.
Louca! Eu era que pagava mais de R$ 300 no, por ano no fã-clube do Justin Bieber. Olha, toca.
A louca.
Gente, tem caixinhas de perguntas também para vocês mandarem perguntas para nós.
Deixa eu
Tá.
te contar uma coisa.
Conte,
Deixa eu te
conte.
contar uma coisa antes. O meu pai, anos, meu Deus, anos atrás. A gente morava no Rio Grande do Sul, lá no interior ainda. E eu não era assumido, assumida ainda, nem assumido, porque eu não tinha me assumido nem gay na época. E ele trabalhava numa loja de telefone, que estava assim, bem no centro da cidade. Aí minha avó me levou, me deixou lá com ele, e ele me colocou sentado num dos computadores que tinha na recepção, que tinha um monte de computador onde a gente trabalhava. Aí tinha um vazio, eu fiquei ali jogando. Aí eu abri um site que tinha mais de 300 jogos dentro. Eu não sei se pode falar o nome aqui, né?
É.
Mas eu gostava de um jogo que era um boneco, que era o um boneco do Justin Bieber. Hoje em dia eu não gosto do Justin Bieber, sinto muito. Mas o boneco era do Justin Bieber e tinha que vestir ele. E o boneco ele ficava só de cueca. Aí eu tinha que vestir. Eu era muito criança. E uma das colegas do Léo chegou e falou assim: tu gosta dele, tu sente atração. E eu não entendi o que ela quis dizer. E o meu
Sim.
pai estava em outra sala, e eu fiquei travadíssima, travada, 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 assim, no máximo. Aí eu fiquei quietinha e continuei jogando. Aí eu gostava de imprimir desenho do Justin Bieber, aí eu mandava para a máquina do nada, ia lá pegar uma impressão do trabalho deles e tinha uma foto do Justin Bieber em cima.
Meu Deus, a louca.
Passado.
A louca.
A louca do dia seguido.
É. Bom, você estava falando que você não sabia bem, né, o que que era que ela estava falando, né, sobre sentir atração. Eu falei num dos podcasts, acho que foi o terceiro, que eu ficava no recreio, assim, eu tinha 8 anos. Eu ficava sentado, assim, babando nos boys jogando futebol, sabe? Boys, assim, muito
Aí é
mais
uma
velhos,
delícia.
inclusive. Mas eu ficava assim, meu Deus, eu quero ele pra mim. Só que eu não tinha um nome específico. Sabe? Eu não sabia o que que era. Eu só sabia que eu gostava.
Meu Deus! Não, e o pior é que assim, todos os boys que jogam futebol no colégio são bonitos, né? Eu fico passada. Tem uns três, quatro feios no meio do time? Tem. Mas tem um que é o mais alto, o mais padrão, que é onde a porta se apaixona.
Sim.
Que otária! Não vai ter nada com a criança, porque a criança é isso, mas ela se apaixona.
Ó, caixinha de
Mas
perguntas. Primeiro crush, qual foi?
meu Deus, deixa eu pensar aqui. Deixa eu lembrar, na verdade. Primeiro crush. Ai, meu Deus. Ai, eu não lembro, não tantos. Eu sou uma piranha desde criança. Aí foi legal.
Eu
Mas eu
sei.
acho que um era de filme e um era de desenho, porque eu não tinha ainda. Porque eu acho que o meu primeiro crush foi na adolescência. Foi na adolescência, porque Pela infância, sim, foi só por filme mesmo. Tipo, do Crepúsculo lá, aquele lobo. Deus, querido.
Meu Deus.
Era meu preço supremo.
O meu? Eu não sei quando foi o meu. Deve ter sido alguns boy que eu peguei na escola, com certeza.
Ela já era nervosa desde criança.
Meu amor, eu perdi a virgindade antes do bebê.
Meu Deus! Eu não posso falar nada.
Na
Eu
escola.
sou uma menina de família.
Coragem, coragem.
Coragem.
Na escola você sofre muito preconceito. É, com certeza sofre, né? Porque todo mundo sofre. É lâmpada na cara do.
Teve um caso, não sei se tu ficou sabendo que eu fui agredida por transfobia no meu último colégio em Florianópolis. Não sei se tu chegou a escutar isso em algum lugar. Eu tava, tipo, faltava, nossa, eu tava uns 3, 4 meses. Eu tinha entrado pro colégio, aí eu, depois passou um tempo, que uns 3, 4 meses, que eu conheci assim. Eu fiz umas amizades lá dentro, mas antes do colégio, eu cheguei muito em Santa Catarina e abri um Grindr pra fazer amizade. Através de bem em cima do Grindr, né? Um site pra gay. E aí eu peguei, fiz amizade e já fui pra amizade do colégio. Aí eu tava, passou-se um tempo de estudando, aí tava perto de um evento que a gente ficou sabendo sobre o Festival da Primavera. Aí a gente começou a ensaiar, ensaiar, ensaiar. E teve um dos ensaios que a gente saiu e uma das meninas tava com um grupo e... Só que nós meninas, era só eu e o meu amigo gay, né? Que estava ensaiando, as outras pessoas eram de fora. Aí estava uma menina e um bonde. Essa menina eu já conhecia ela, a gente tirava foto, a gente era amiga, assim, praticamente, bem próximos. E essa menina começou a me seguir na rua e atrás do meu amigo também, falando coisas tipo: que eu vou pegar vocês, que eu não sei o quê, não adianta vocês correrem, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e a minha amiga: não, não se preocupe, que ela não vai te bater, não vai deixar, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha avó: ai, meu Deus, hoje, pelo amor de Deus, hoje no ensaio eles vieram xingando eu mesmo na rua, né? Aí no outro dia, eu já tava com uma sensação de ser de casa. E antes de usar mega hair e trança, que eu usei antes do mega, eu usava uma peruquinha que eu comprei numa loja dos chineses lá na minha cidade de Natal, antes de vir pra cá. E eu ia com ela pro colégio montada. Não assim montada, né? Montada de calça. E aí, essa menina pegou, eu tava no ensaio, e quando terminou o ensaio, eu saí do tatame, porque o ensaio era no tatame, e me agachei pra amarrar meu tênis. E a menina era 3 vezes maior que eu, né? E aí, tipo, eu me levantei assim, e ela me peitou e me botou contra a parede, e começou a me intimidar. E eu peguei e falei assim: meu Deus! Aí eu falei: o que que tá acontecendo? Porque a gente era tão próximo, por que que tá brigando comigo? Aí ela pegou e falou assim: não, que me falaram que tu chamou a minha filha de doente. E eu nem sabia que ela tinha filha. E muito menos que a filha dela tinha problema, né, de saúde, essas coisas assim. Aí
Passada.
eu peguei, eu não falei. E nunca falei, eu não falei. Ela veio pra cima de mim, ela veio levantar a mão. No que ela levantou, eu, em alta defesa, empurrei ela pra frente pra eu poder sair. E no que eu empurrei e fui sair, ela me pegou do cabelo e conseguiu me deitar no chão. E eu te falei que ela era mais forte que eu, né?
Sim.
Nisso, ela caiu em cima de mim. E no que ela caiu, eu caí com o pulso assim pra trás. E o meu pulso saiu totalmente do lugar. E ela começou a me bater. Aí eu dei, hoje. Aí eu dei tipo, uns 3 tapas nela, assim, pra ela sair. Aí, obviamente, o colégio inteiro desconfiou. Eu falei assim: meu nome é Kyla, sou uma mulher trans. Aí o que que aconteceu? Me tiraram dali. Foram 3 guardas para tirar ela. E tipo, era a bicha do tatame. E mais todo o grupo que andava com ela, segurando ela. Ninguém tinha força com ela. Aí, obviamente, fiquei revoltada e comecei a gritar no meio do colégio: que eu não fiz nada com essa menina, ela me bateu. Ela começou a falar. E antes disso, dela me bater, ela começou a circular pelo tatame, falando: tu nunca vai ser mulher. Não adianta tu botar cabelinho de plástico, tu nunca vai ser mulher. Não adianta tu trocar de nome nunca, não adianta botar outro nome, tu nunca vai ser mulher. Sendo transfóbica, obviamente.
Sim.
E aí me tiraram ali, aí quando me chegou a bicha apavorada: Kylie, como é que tu vai sair do colégio, tá todo mundo do colégio, com gente do colégio dizendo que vai te pegar, porque homem não pode bater mulher, que é covardia.
É o
Já
quê?
começando que me chamaram, já começando que me chamaram de homem.
Meu
Eu fiquei.
amor, eu ia
Não,
pegar tudo, ia estragar tudo, jogar na cabeça de quem falasse que você não era, que eu não era mulher.
eu tava para fazer isso, para quebrar o colégio inteiro pelo desaforo. Mas assim, eu não fiz isso porque eu considerava muito os professores, eu considerava muito o diretor, sabe? E a minha amiga que estudava lá, eu não ia prejudicar o colégio, porque por uma pessoa lá que me fez mal. E aí, olha, entrou uma figura aqui em cima. Daí a gente pegou, eu saí escoltada de dentro do colégio, completamente escoltada para dentro do carro de um professor. Eu falei assim, eu quero que a minha amiga vá comigo. E eu saí, tipo, chorando dentro do colégio, porque meu curso estava quebrado. Porque um dos ossos que são meio lindo, o curso quebrou. Aí
Sim.
eu fui chorando pra casa, meu pai ficou apavorado, minha avó mais ainda, porque minha avó morava com a gente ainda. E a minha avó ficou mais apavorada ainda. E a minha avó tem um sentimento muito, muito forte, né? Porque é avó. E eu falei assim, eu quero a minha amiga junto comigo, eu quero minha avó e meu pai junto comigo. Aí ele levou nós três. Ninguém pediu nada para ele. E o professor, ele pegou nós três e levou a gente para o hospital. Isso era umas 10 horas da noite, assim, quase soltando do colégio. E
Passada.
aí a gente saiu quase 2 da manhã dela, porque a gente fez raio X, eles conversaram com a gente, tá? A gente teve mais a fila de espera lá, né? Foi bem boa a situação, assim. Mas aí depois eu, obviamente, fiquei com medo de voltar no colégio.
Sim.
E lembrando que tinha um evento. E eu tava sem cabelo, porque a menina tirou o cabelo, passou a lace, enfim. E aí eu fiquei meio que assim, de volta pro colégio. Aí a Selma pegou e falou assim, eu não acredito que bateram na Kylie e fizeram isso com ela e não sei o quê. Aí a Selma foi lá, comprou trança pra mim colocar, botou cabelo em mim. Pegou e falou assim, tu vai pro colégio, tu vai participar daquele evento que tu ia participar. Então, vai chegar no colégio dando close de trança. E ela
Feito
me
para
botou, tipo,
jogo.
assim. Eu acho que ela me botou uns 5 centímetros, 1 metro de trança. A trança ia até minha bunda, assim, preta, assim. Aí eu peguei, aí a gente pegou no dia do colégio, a minha amiga falou assim, a gente vai de Uber, sabe? A gente vai de Uber. E aí a gente pegou, quando eu botei o pé pra fora do carro, com aquela trança gigante, o colégio inteiro, assim, sem mentira nenhuma, o colégio inteiro parou. E,
Parou,
tipo,
viado.
assim, parou, viado. Já tá aí a minha música, parou, viado. E aí, eu entrei no colégio, todo mundo olhando, eu entrei na sala, ninguém. Um menino hétero tava me olhando, mas tava olhando, tipo, quero te pegar, mas não sabia, cara. Eu, quando eu falei, não, eu sou a Kylie, ele. Como assim tu é, Kylie? Tá diferente? E aí mudou o tratamento, né? Porque sabe como é que homem segundo cis, né? Aí foi isso. Aí depois a menina pegou, a gente fez com meu pai, obviamente, tomar as atitudes no colégio, teve que fazer reuniões, aí ele falou com o diretor e tal, enfim. A gente fez reuniões, a menina pediu desculpa. E foi isso. Aí depois, obviamente, eu quis acertar a situação mesmo com ela. E eu peguei, eu chamei ela no direct, eu falei assim, olha, desculpa, não tá falando pessoalmente, mas eu só venho esclarecer que o que aconteceu e o que te falaram não foi verdade. E o que aconteceu, eu achei muito errado da sua parte de ter feito sem antes de consultar o assunto comigo. Aí
Total.
ela, não, que não sei o quê, eu te desculpo, tem que me pedir desculpa. Eu falei assim, olha, eu sei que eu não fiz nada, mas eu vou pedir desculpa pra você ficar bem. A gente se desculpou e ficou cada uma no seu canto. E aí encerrou. E a gente ficou muito, muito tempo agora, a gente nem nunca mais se falou. E nunca mais aconteceu isso, pelo que eu me lembro. E às vezes eu me viajo dessa ideia que eu me perco totalmente.
Bom,
É isso.
uma história com esse caso e com essa superação. Que nem parece real, né? Se o pessoal, uma pessoa hétero, não LGBT e que não respeite, vai pensar assim: ah, tudo mentira, tudo inventado, né? Mas nós, LGBT,
Não.
sabemos que é bem sofrida a nossa vivência, sim, tá? É, eu nunca acho que apanhei, ou nunca briguei na escola, mas teve uma vez que eu fui ameaçado, sim. E eu lembro que eu nem era assumido ainda, né? E o pessoal falou assim, me chamou de Bambi, e eu falei assim, pelo menos eu sou um rei. E naquela, na minha cabeça, quando eu era pequeno, quando eles falaram assim, o rei dos veados, eu me senti meio, sabe, meio triste, porque falaram assim, o rei dos veados, mas agora fala assim, meu amor, rei dos veados, parabéns, a rainha, não é nem rei, é rainha dos veados. E agora eu sinto como empoderamento, rainha dos veados, sabe? Mas eles me ameaçaram, falaram assim, hoje vai ter caça ao Bambi. Mas graças a Deus, as professoras e professores me ajudaram bastante. Foi tudo pra minha carreira. E depois nunca mais aconteceu, porque acho que a professora conversou com eles certinho sobre isso. Acho que ela até falou assim, ela acho que ela até usou o discurso, eu não tava nesse dia. Mas ela falou assim, ele é homem pegando homem sim, tá? Ele é homem, ele nasceu homem, ele pega homem, ele continuará sendo homem. Ele não vai parar de ser menos homem por pegar homem. Assim como mulher que pega mulher não deixa de ser mulher, né? Nossa, gente, agora eu me emocionei com a tua história real, né? Tudo bom?
Ai, meu amor. Márcia, relax.
Você tava falando da sua família.
Quando eu era criança, eu estudava lá no interior daquela cidade lá que eu te disse, né? Lá em Bagé, no Rio de Janeiro, que é bem no cantinho. E tinha um colégio, não vou citar nome, porque já passou, já passado, enfim. Mas que todo o recreio, tu pode dizer que é mentira minha, porque não é mentira minha. Mas todo o recreio, a maioria, a minha prima estudava no mesmo colégio, tinha como ela provar, pena que ela não tá aqui na live. Eu ia pro banheiro e trancava a porta, porque tipo, eu saía na porta e tinha uma gangue de menino me esperando, né? Obviamente não um menino mais velho, mas tinha uma gangue de menino me esperando pra me correr. E tipo, eu me trancava no banheiro, eles ficavam dando voadora na porta do banheiro, ficava soltando na porta do banheiro. E eu em desespero, em choque. E a minha prima vinha, cagava todos eles a pau. Minha prima empoderada, né? Maravilhosa. Beijos, prima. Te amo.
Feminista. E ela
me protegia demais, porque se não fosse pra ela, eu apanharia. Tinha às vezes que ela não ia pro colégio, que eles botavam até os cachorros deles pra me correrem. Eu ficava cansada. Ainda bem que eu era. Que era atleta, a louca.
Passada.
A corrida daquele tipo.
Gente. Sim. Você
falou. E olha só isso que eu vou dizer. E a maioria das pessoas que me batiam, que me corriam, que faziam bullying comigo lá em Bagé, hoje viram o que eu me tornei e querem tudo se aproximar. E o que que eu faço? Eu ajo como uma famosa, né? Eu falo assim, muito obrigado pelo carinho, e boto um emojizinho de beijinho, e ali acabou o assunto.
Gente, eu acho tão chique mandar só o coraçãozinho. Meu amor, eu acho tão chique falar assim, ah, obrigada, o coraçãozinho só. É muito famosa. Você falou do banheiro. Você já sofreu alguma coisa por entrar em banheiro feminino?
Olha, eu acho que não, mas um provador sim. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fui na Renner com uma amiga do meu pai e eu peguei a sopa feminina, pá, mulherão, botei uma coisa pra experimentar aqui. Ó. Às vezes, eu não sei se é todo mundo, vocês sabem o que faço.
Não. Eu tô tranquila.
Ah, voltou. Pô, tô tranquila. E eu vou lá, experimento a sopa e depois deixo tudo na lógica. Aí eu cheguei no provador feminino. Tá. Aí a mulher pegou e falou assim, o masculino é lá em cima. E eu não tinha boca naquela época pra falar nada. Eu era muito quietinha. E eu não falei pra amiga do meu pai. Que ela teria tomado uma atitude, eu resolvi ficar quieta. Aí a gente pegou e mandou e-mail pra Rio, né? Depois reclamando que ela puxar as câmeras, não sei o quê, e ninguém fez nada. A Renner não me respondeu. O único e-mail que a Renner me mandou depois disso foi oferecendo desconto, acho que da Black Friday, sabe?
Que cara de pau!
passada.
Eu ia chegar assim. Quem que é o homem aqui? Eu sou mulher.
Qual é o homem que tá aqui? Feminina.
Mim?
Feminina.
Ai, Bi. Eu amo conversar com vocês, assim. Eu falei no episódio com seu pai que eu tenho muita curiosidade de saber histórias de pessoas trans. Sabe? Muita curiosidade. Muita, 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 muita. Porque eu não sei se foi depois que eu comecei a montar de drag, que eu comecei a pensar, será que eu sou drag? Que eu fiquei com essa curiosidade. Mas eu sempre quero saber histórias de pessoas trans. Sabe? Não sei, me dá alguma coisa, um sentimento que eu preciso conhecer toda a história de pessoas trans. Desde o início até o final. Até o meio, né? Porque não tem final.
É gatilho. Eu amo.
É. É, qual foi a sua maior dificuldade na família? Né? Porque na família.
Ai, como é que eu vou explicar isso? A minha maior dificuldade da minha família foi ter momentos que eu não tive meu pai por perto para me proteger de algumas coisas. Eu acho que foi isso. Mas, e a não aceitação também. A minha aceita, mas é que ele te aceita, mas, né? Te aceito, mas, tipo, não vou me forçar a aprender teu nome de social, sabe? É uma coisa assim. A única pessoa que me respeita, sinceramente, da família, assim, é meu pai e a minha avó. Literalmente. Minha avó e minha prima. Que, inclusive, eu tenho uma prima também que é trans, a Leona. Que é maravilhosa. Ela é muito engraçada. Uma hora que eu te apresento a Leona, ela é muito foda. Eu amo.
A Kenji falou aqui. É, não sei se foi pra mim, acho que. Quando você lê sobre não binaridade, você fica mais confuso ainda. Será que eu sou não binário?
Eu tô aprendendo muito, pra ser sincera. Eu tô aprendendo muito ainda. Por causa que, às vezes, eu não quero ser seca ou ignorante, não, que não me passem por isso. É, eu me identifiquei com uma menina trans, eu decidi focar no assunto que é ser uma pessoa trans. Aí depois veio o. Eu não conheci as outras letras, né? Mas aí depois veio o não binário, pansexual, eu tô estudando muito sobre essas pessoas, pra mim talvez não errar um pronome uma hora, né? Pra não acontecer o que eu não queira que aconteça comigo.
Sim. Sim, total.
E assim a gente vai mudando o mundo.
É, assim, vamos estudando cada vez mais.
Eu amo.
Vamos falar da sua carreira artística?
Simbora!
Quando?
Simbora que eu tô quentinha,
começou?
Deus. Olha, aí eu posso contar um pouquinho antes de começar minha carreira artística, para chegar no botão da carreira,
tá bom,
artística?
Vai.
Bom, eu sempre, tipo, chegou a adolescência, eu já tava assumida, né?
Uhum.
E eu conheci o nome Parada Gay, fui pesquisar o que era Parada Gay, vi o palco, menina! Não tinha outra. Aí, eu nunca tinha ido numa parada gay. A minha primeira parada gay que eu fui, parada LGBT, na verdade, que deve ser assim, não é só de um, não é só de um gênero, vai ser a parada LGBT, foi a de Pelotas, a primeira que eu fui. E eu vi o nome do Gabriel Foster, eu vi a drag queen de Porto Alegre, em cima do palco. E eu fiquei passada. E eu falei, meu Deus, eu quero isso também. Eu quero falar, eu quero pegar o microfone na mão, eu quero fazer que nem essa uma diz um escândalo.
Meu Deus.
E é isso. Aí, como começou a carreira? Vim para Santa Catarina, abri o Grindr, comecei a conhecer pessoas. Eu abri o Grindr para fazer amizade, sem mentira nenhuma. Eu abri o Grindr, acho que eu sou a primeira pessoa a fazer isso, para fazer amizade.
Eu não consigo. Não.
Conheci uma gay, amiga minha, que já voltou pro Rio Grande do Sul e caiu um brilho assim. E já caiu pro Rio Grande do Sul de volta.
Uhum.
Aí, dessa aí, depois passou uma semana ou duas, e eu conheci meu produtor. E eu falei, nossa, que menino lindo, pelo amor de Deus, não vou conhecer. Só que não era aqui, né? E eu tava pra fazer amizade. Só que eu esqueci que eu tava pra fazer amizade. E eu falei assim, nossa, que menino bonito, né? Aí eu peguei, e eu não tinha transicionado ainda, então eu tava no corpo de quem? De um menino. Aí eu peguei e falei, comecei a conversar com ele, e ele assim, ai, que eu sou músico, que não sei o quê. Aí eu peguei, ai, que legal, eu também sou artista, sou música. Aí a gente começou a aprofundar em outros assuntos. Aí eu falei assim, vamos se conhecer? E aí a gente saiu para se conhecer, a gente foi na casa de uma das amigas, que praticamente irmãs dele. E lá a gente tomou um vinho, a gente conversou, e aí eu voltei para casa, a gente fez o mesmo rolê outro dia. E aí foi onde eu gravei Brasileirinha, que vocês nunca vão achar na vida de vocês. Porque eu já tirei de todas as... Como tu é minha amiga, eu vou te mandar depois no direct, no LinkedIn. Mas tu não pode espalhar.
Não, não
vou. Você é minha primeira música. O áudiozinho tava podre também. Ai, ai, muito bom. E dali veio... Aí dali que começou... Eu comecei a cantar Brasileirinha, que no caso da Brasileirinha era tipo pra fazer um clipe, tipo, num churrasco com uma cerveja na mão, em cima de uma mesa de sinuca, talvez toda bonita, né? Bem brasileira. E aí, depois de Brasileirinha, a gente, vamos tentar mais uma música? Vamos tentar mais não sei o quê? Vamos tentar mais não sei o quê? Até que chegou no EP. Até que chegou no EP esse que vocês estão vendo hoje. E eu e o meu produtor, o Rudy, a gente já tem uma amizade quase de 2 anos. E ele é praticamente um irmão pra mim e eu sou praticamente uma irmã pra ele. Eu chego na casa dele, a mãe dele já me recebe porque é um cafezinho, eu fico passada. Meu Deus. Eu gostava de Brasileirinha. Regrave. Não vou regravar Brasileirinha. Olha, o que tá por vir, vocês não vão querer nunca mais saber de Brasileirinha. Pode anotar, de caneta.
Eu ia anotar, mas eu não tenho caneta.
Eu amo.
Mas tudo bem. Ó, tá bom.
Minho da minha carreira também, depois do meu produtor, que... É, depois não, porque o meu produtor até hoje ainda tá comigo. Mas no meio da minha carreira, a Selma, ela me ajudou demais, porque ela me botou no palco como drag queen, porque eu falei, ah, eu sou drag queen, ah, sou drag queen. E aí, ela falou, tá, tu é drag queen, então tu vai subir no palco. Aí eu tinha falado só por falar, né? Aí um dia eu morava em Floripa ainda, hoje em dia eu moro em Palhoça.
Uhum.
E aí eu tava numa pousada, fui numa pousada onde meu pai tava trabalhando. E aí ela foi lá, ela falou, vamos dar uma volta na praia, que aí não sei o quê. E nessa volta na praia, ela falou assim, olha, eu quero que te apresente na virada do ano, na pousada. E eu nunca tinha me apresentado. E o que que eu fiz? Eu gelei. Aí eu falei, não, eu não vou. Ela assim, vai sim. Tu vai sim. Aí, depois dessa cena da pousada, eu voltei pra minha casa. Aí meu pai foi visitar ela. Aí eu peguei minha passagem de ônibus e fui pra casa dela. E nunca fui pra casa dela, eu só voltei no outro ano. Por quê? Porque eu fiquei as semanas inteiras antes do ano novo, treinando coreografia e fins. E pra depois a gente, todo mundo, junto pra pousada, pro final do ano. E eu treinei coreografia e fins. Aí a gente foi pra pousada. E eu comecei a ouvir aquele friozinho, né? Aretuza Love na pousada, Sabrina Angel, as drag queens assim, top do tal. Na pousada. E eu comecei a me dar aquele fiozinho. Aí eu tomei um banhozinho de piscina ali, fiz quando começou a chegar a hora do ano novo, de noite, pra virada. E eu tinha que fazer show. Aí a Selma me maquiou, aí eu fiquei pronta. Nunca eu olhei no espelho, e eu olhei, tipo assim, pra no segundo andar, e eu olhei assim pra baixo, e aquilo lotado de gente.
Nossa.
Eu fiquei tipo, ô Selma. Não tem mais volta, né? Ela, não tem volta, minha filha, não tem mais volta. Tu vai subir naquele palco. Aí foi daquela apresentação que tá no meu IGTV de Fast Pose, que eu performei, que eu entrei com uma capa colorida, depois eu tirei a capa toda de sereia, assim, branca, sabe? Ali foi meu primeiro show. Aí depois dali, eu fiz show no Carnaval. no carnaval da Gandaia. Foi babado. Agora só falta fazer show cantando. Que aí eu vou gelar.
Meu Deus. Não, eu não sei. Eu acho que eu teria medo, bastante medo. Mas eu ia tentar entregar, sabe? Eu ia tentar, pelo menos, entregar. Igual eu faço, né? Com as minhas maquiagens. Eu ia tentar integrar. Entregar. Aí. É, você, eu não sei. Ó, você acha que esse impulso, esse empurrão da Selma fez bem pra você? Você acha que sem ela...
Nossa, fez muito, mas muito bem. Tanto que, nossa, eu agradeço muito ela até hoje. Ela vem aqui em casa, ai, seu tio, obrigada. Sabe, meu tio? Aí, isso. E ela me ajudou muito a crescer. Me ajudou, ela me ajudou, ela me ensina a me maquiar, ela me ensina a ser uma pessoa melhor, sabe? Aí, nossa, é uma mãe completa, assim, realmente. Foi o melhor presente que eu já ganhei da minha vida. Sinceramente.
Ai, ai. Ai, caiu um cisco aqui. Ui, gente.
Caiu um pentelho no meu olho.
Eita! Inteiro!
Passada!
É, pessoal que tá assistindo a live, mandem eu nunca na caixinha de perguntas, porque logo, logo a gente começa o eu nunca. Eu não peguei nada pra tomar, mas acho que vai só na palavra mesmo.
Nem eu peguei.
Eu esqueci de avisar, acho que. Mas vai só na palavra. Ai, ai. Gays, eu vou aproveitar e dar um pequeno recadinho aqui no meio. Que eu e Candy Boom, estamos aí com planos de um concurso bem babadeiro, bem diferente, tá? É um concurso para as drags aprenderem a sobreviver com pouquíssimos produtos, sabe? Com coisas assim que você fala assim, como é que eu vou fazer uma montação com isso? É.
E eu era pavorosa de feia, meu Deus, quando a primeira drag que eu fiz em mim,
quero foto,
meu Deus, horrível, horrível,
quero
horrível.
Foto,
e tu, eu, depois eu te mando, a Candy viu foto,
vamos fazer o
mas...
vamos fazer assim, vamos postar no feed do podcast uma foto da minha primeira pontuação e da sua, vamos fazer isso?
Vamos, depois eu te mando.
Vai ser só o fantasma. Só o pessoal. Ui, que isso?
Aí depois... Mas aí depois eu conheci um casal de gays. E até onde são muito minhas amizades, só que a gente não tá tão próximo, né? Por causa que a gente é longe de estado também, a gente perdeu contato, assim. Mas eles me adotaram também na época como filha deles. Eles também eram drag queen. E me montavam belíssima. Puxavam sobrancelha, faziam maquiagem, botavam peruca no rosa.
Óbvio. Ah.
É.
Eu sou aqui. Estou investindo no podcast, na minha drag, né? Na minha drag eu estou aproveitando fazer coisas estranhas, mais artísticas. Uns cílios de papel, umas coisas diferentes. Maquiar com tinta guache, que foi a de ontem. E o pessoal elogiou bastante. Fiquei passada. Pessoal, ficou assim, impressionado. Aí que surgiu a ideia de fazer o concurso com as drags.
Sim.
E o que eu ia falar? Ah, lembrei. É, eu não pude participar do concurso da Selma, né? Por causa da idade, sou menor de 18. Mas quem sabe outra vez, né? Quem sabe? É, falando em perucas, quantas perucas... É, não sei se você usa peruca, né? Você não usa peruca. É cabelo natural, é mega hair, bicha. Ela é...
Mas eu posso contar os cabelos que eu já tive.
Vai, quantas perucas já passou na sua cabeça e quantos cabelos já teve?
Eu já tive uma peruca escura, que depois ela virou Chanel. Eu tive uma loira, que não alisava por nada. Depois disso, eu tive aquela peruca. Acho que. Deixa eu ver se eu conto na hora bem certa. Depois daquela, eu tive a peruca que eu comprei que a menina rasgou, daquela história. Aí depois eu usei trança e agora eu tô de mega hair. Porque passaram 5 tipos de cabelo na minha cabeça.
Ela é rica, né? Mega Hair. A fama chega para todas. É isso aí, ó.
Tá louco.
É cabelo.
Bastante.
Cabelo natural, gays. O meu também é natural. Ó, natural.
Amo.
Ai,
E a minha estranha foi guardada até hoje, porque aquilo ali pra mim é uma, né, é uma conquista, mas pra mim aquilo ali eu deixei um, acho que um legado, vamos dizer.
sim.
Foi de uma fase que eu passei e eu não vou jogar fora. Inclusive foi presente da Stella, mas não vou jogar presente da Stella fora também. Eu amo.
É,
Eu
Bi.
acho que aquele cabelo tem bastante história. E eu não vou botar ele fora. Eu tô pensando em fazer uma peruca daquela trança, porque tem muita trança ali.
É, faz uma peruca, vai ficar babado.
É.
Caixinhas de perguntas. Eu nunca fiquei com uma pessoa trans.
Eu já. Meu Deus. Olha, eu não vou mentir. Eu já fiquei com homem trans, eu já peguei mulher trans. Eu já namorei com gay. Eu já fiquei com um homem sigiloso. Passada.
Passada. Gays, né, Kylie? Gays. Gays atrapalhando a vida da
Não gosto.
Kylie. Não,
Meu
não
Deus.
encosta. Não encosto. Nem encosto. Vamos lá. É, caixinha de perguntas. Eu nunca caí na rua. Todo dia. Todo dia.
Menina, deixa eu ver. Eu já. Não, eu. Tipo, em que sentido cair na rua?
Cai,
Pode ser
cai.
santo.
Não,
Cair
cai.
mesmo? Nossa, eu já caí demais. Quando eu andava de bicicleta, eu corria pencas. Eu já bati de bicicleta num ônibus, eu já bati numa lixeira. Meu Deus do céu. Eu já bati. Uma vez eu tava correndo dentro do condomínio onde eu morava em Pelotas, também, que eu morei em Pelotas. E a correia escapou. A correia da bicicleta enrolou no pneu e eu tava em alta velocidade. E eu voei da bicicleta. E a minha perna prendeu na bicicleta. A bicicleta foi indo, fui me levando e o meu joelho abriu inteirinho. Aí eu já tava acostumada a levar tomba. Eu cheguei com o joelho assim e falei assim: ai, pai, olha aqui. Parei de novo. Meu pai quase chorando, assim, com o meu joelho soltar pra fora e eu olhei pra ele disse: uma quieta.
Meu Deus, Bi. Eu não sei andar de bicicleta. Não, quer dizer, eu sei, mas eu não ando.
Eu, olha, pra te ver que esse negócio de fama na minha cabeça já vem desde criança. Eu era criança e eu não sabia andar de bicicleta. Eu ganhei uma Mormaii preta, uma cross do meu pai. E eu ficava só em cima andando, tipo, no ferro. Eu empurrava com os pés e sentava no banco. Aí quando ela ia parar, assim, que ela sabia pedalar, eu botava os pés no chão de volta. Aí eu peguei, subi no morrinho e falei assim, ó, Kylie, na época não era Kylie, mas enfim. Falar Kylie, porque é meu nome, é certo. Aí eu peguei e falei assim: Kylie, isso na minha cabeça. Se tu conseguir aprender a andar de bicicleta descendo dessa rampa agora, tu vai sair no Jornal Minuano. O Jornal Minuano, na época, até hoje, é um dos maiores jornais do Rio Grande do Sul. E na hora, eu desci aquele barranco e eu já peguei. E nunca a bicicleta parou, eu consegui, tipo, com a bicicleta sem o barranco, eu já consegui aprender a andar sozinha, na hora. Era. Pra acontecer.
Meu Deus, bicha! Eu não sei. Quer dizer, eu sei bem pouco, quase não sei. É...
Eu era muito.
Eu nunca beijei
Deixa eu
duplo.
ver se tu. Nunca beijou o quê?
Eu nunca beijei triplo. Beijo triplo, três.
Ai, claro que já. Meu Deus.
Eu não, Santa.
Quem nunca?
Joy Sou Santa. Cadê? Quando vai ter
Amiga, não.
remix de Caliente? Papi got me caliente.
Olha, remix de Caliente, Talvez em algum deluxe, que eu não posso prometer, porque não tá em plano, não tá em nada, não tá em projeto nenhum. Mas saiu o remix de Olha Pra Minha Bunda, que já está disponível no YouTube, somente no YouTube e no SoundCloud. Inclusive, para quem não consegue baixar as minhas músicas, porque tem um iPhone, as minhas músicas estão disponíveis na Apple Music, bicha.
Eu amei, bicha. Você tá famosa. Famosa.
Eu tô ficando, não tô famosa ainda.
Também, estou ficando. Estou na caminhada para para a fama, né?
Eu não vou marcar nada, estamos todas juntas, com certeza.
Temos todas o mesmo ônibus, o mesmo banco da mesma praça. Podcast, curte anime? Não. Perdão, todos.
Amigo, deixa eu te dizer, eu tô gostando muito de assistir Naruto. Eu tô adorando, tipo, demais. Eu tô maratonando na Netflix. E eu conheci uma banda que é em anime. Anime não, é em desenho, né? Não sei como é que chama, mas é KDA o nome. É do nome. E eu fiquei passada. Minha amiga me apresentou e eu baixei a playlist dela assim inteira.
Bicha.
Eu amo.
Não, tem uma prima que é bem otaku, assim, mas eu não gosto de anime. Eu não assisto, né? Não posso dizer que eu não gosto, porque eu nunca assisti. Só assisti, deixa eu ver. Eu assisti as Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, eu fiquei com muito tesão no cara, mas tudo bem. Ah, como é que é? Kenji? Já apareceu na TV? Já tá famosa. Adoro. Conta tua experiência na rede TV. Conta, vai. Conte, famosa.
Olha, antes da Rede TV eu tive na Band, no programa da Ana Paula Padrão. Que tava até o Tami, o filho da Gretchen lá, babá. E foi um programa incrível. Depois daí a gente voltou pra Floripa e o telefone do meu pai tocou e era da Rede TV. Aí conversaram com a gente, enfim. E a gente tava meio que nervoso de ir, né? E a gente acabou indo. Nossa, foi a minha primeira. Não, foi a minha segunda vez. Andando de avião para São Paulo. Meu sonho era para ir para São Paulo e eu tinha mais um sonho de ir na TV. Eu realizei os dois ao mesmo tempo. E aí eu peguei e fiquei no hotel, tinha um quarto só para mim. Aí eu cheguei lá na Rede TV. E nossa, muito. É, além de ser grande, é lindo. E aí eles receberam, a gente chegou no camarim, tinha pencas de comida no camarim, eu comi horrores. Tanto que depois, quando a gente foi embora, eu levei coisa para comer e embora. E aí, na hora que a gente foi entrar no programa lá da Luciana Gimenez do Super Pop, nossa, gelou completamente, mas obviamente a gente tem que manter a postura, né? A Sam falou assim: faz a bonita, faz a fina, sabe? Dá close.
Cara de Patrícia.
E aí eu peguei, cara de Patrícia, tipo rica closeira. E aí a gente pegou e a gente chegou no sofá e aí nos escolheram, e eles escolheram nossos assentos. Aí a gente pegou a cintura e conversou bastante, eu me perdi muito, teve vários recortes ali, mas foi bem divertido, foi bem legal. E foi bom para passar informação, né, para as pessoas que assistem. Normalmente tem pessoa que não sabe muito do assunto e precisa saber. E tem muita gente que vai lá no programa e não explica direito, quer falar só de si mesmo. Pronto, falei.
Olha, bom, eu posso fazer uma pergunta polêmica? Posso? Todo mundo quer saber, Kylie, o que
Meu Deus.
aconteceu com o evento?
Tá, vamos lá. Ui, até gelei. Mas vou até me posicionar aqui porque isso é um assunto sério. É
Posicionar.
polêmico mesmo. Deixa eu me posicionar aqui. Olha só, o que aconteceu com o evento? Uns 3 meses antes de o evento acontecer, quando eu tinha botado o evento no Facebook e avisado todo mundo que teve os convites, eu cheguei nas pessoas e eu falei assim: eu estou convidando você Você só aceita se você tiver toda a certeza que você vai participar do evento. Mas eu tô falando, sabe, porque eu quis fazer um evento que, pra te ter uma noção, eu larguei meus cursos que eu tava pra fazer na internet, que eu achei que eu perdi até meus sites. Eu queria fazer curso de inglês e de espanhol, mas principalmente espanhol, eu deixei pra trás, pra, no caso, alavancar o evento. E o que que era a intenção desse evento? Pegar drag queens e pessoas que precisavam de reconhecimento, que no caso tem a carreira independente, mas são pessoas pequenas, e mostrar para as pessoas grandes que a gente tem um talento. E antes disso acontecer, eu queria avisar as pessoas, assim, eu vou repetir de novo. Se você quer participar, você tem que confirmar de certeza. Não pode cancelar em cima da bala. Aí tá, consegui, fiz um flyer belo, não sei se chegasse a ver o flyer.
E...
fiz o flyer, tava tudo lindo. O evento tava, tipo, eu tinha jogado pra cima, chegou em São Paulo, chegou em um país todo, pra todo mundo ver. Convidei Tiaca, convidei a Lilos, que é a maior DJ daqui de Santa Catarina. É, convidei pessoas grandes, assim, sabe, pra cantar. Aí chegou, começou a chegar perto do evento. Ah, Kylie, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu fiz o grupo do Enem. E nesse grupo do elenco, eu sempre estava explicando sempre a mesma coisa. Até que chegou um dia, eu falei assim, gente, vai ser a última vez que eu explicar, eu não vou explicar mais. Eu estou explicando, vocês não estão entendendo. Aqui está o cronograma do evento, quem vai entrar e quem vai ir depois de quem. E foi isso. Aí chegou um dia antes do evento, aí veio uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, Kylie, eu não vou poder participar do evento por isso. Kylie, eu não vou poder participar do evento por isso. Ficou, acho que umas 3, 4 pessoas só no evento de quase 20 pessoas. Ficou só umas 4 assim no evento. E por que eu iria apresentar? E com que cara eu ia apresentar para a Tchaka e para a Littles um evento de 3, 4 pessoas que eu participar? Sendo que lá no início do evento eu peguei e disse assim, tem que confirmar e tem que ter a certeza que vai poder participar. Sabe? Isso realmente me machucou muito, porque eu quis mostrar para as bichas, eu queria mostrar para as pessoas lá de São Paulo, também do país todo, que tem talentos para o sul do país, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E se, tipo, elas e eles não quiseram colaborar, por que que eu iria fazer o evento? Eu fui lá pedir desculpa para a Tchaka, pedi desculpa para eles, falei assim, gente, o evento não vai mais falar, encerrei o grupo. Entendeu? Ainda teve gente que veio me perguntar assim, nossa, por que que tu cancelou o evento? Entendeu? Foi exatamente por isso, por falta de consideração.
Sim. Ai, isso é ó.
Ainda teve gente que foi humilde de me dizer assim, não, eu posso te confirmar mais pra frente, perto do evento. Eu recebi, não, de boa. Mas tipo, confirmar lá atrás, uma coisa, deixar tipo, confirmando assinado de caneta pra cima do evento pra falar, eu achei muito ridículo da parte.
Sim. É, bem. Ai, ai. Eu tava ansioso, eu falei, inclusive, no episódio com o Léo, da live.
Eu tava, tipo, eufórica, eu queria que tivesse acontecido.
Meu Deus, pera, tem um texto agora. É, da Candy.
Pode falar, tô aqui.
Lidar com o cancelamento é estressante. Já lidei com isso enquanto organizadora de encontro. É, pelas desistências, pela falta de comprometimento do grupo, o grupo evitou fazer mais eventos destinado à arte drag. É. É foda isso, né? É.
Infelizmente.
Ui, peraí. Temos 25 minutos restantes e a gente já. Sim, 25 segundos restantes. Quais são os ídolos de Kylie?
A gente vai fazer outro?
Vamos.
Ok. Maiores ídolos.
Vamos com a Kylie.
Voltamos. Menina, eu achei que fosse minutos, era segundos.
Eu falei segundos, bicha.
Eu entendi. Eu falei que eu sou louca.
Vamos lá. Ídolos de Kylie. Depois eu falo os meus.
Eu tenho muita como inspiração a Selma, Eu gosto muito da Beyoncé, da J-Lo, da Ivete, principalmente, porque a maioria das minhas músicas, assim, eu converso com o meu produtor e eu quero falar, eu quero uma coisa de sangue, eu quero uma coisa, sabe, fazer o público levantar. De ídolo, deixa eu ver mais. Eu gosto muito do Michael Jackson também, da Madonna. Ai, aí vai. A Lady Gaga, principalmente. Eu sou Little Monster criança.
Eu peguei pouco a fase da Lady Gaga, mas eu peguei, assim. E eu ficava dançando com a minha irmã na frente da TV. As músicas dela, gente. Era tudo. Tudo, 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 tudo. Inclusive, Cromática está, assim, playlists mais ouvidas das minhas. Eu amo todas, todas do Cromática. Todas. Assim como eu amo todas da Kylie, né?
Mal ouvo, querida.
Louca! Bom, ídolos, meus, vamos lá. Ídolos. Temos Lady Gaga. Temos Leo Akla, uma inspiração minha, sim.
Conheci também.
Inclusive, eu ia falar isso, só que eu esqueci, né? Você conheceu Leo Akla? Ela é famosa!
Eu amo.
Eu tenho também. Vamos ver. A Selma é uma inspiração. Olha, caiu até um cílio. Ah, não. Não foi um cílio. A Selma é uma inspiração também. Eu amo todas as palavras motivacionais dela. Amo, 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 amo. Ela é perfeita. Carlão, sensação! Um beijo! A gente tá vendo pra trazer ele pro podcast também. Amo! Bi, mas acho que é essa a inspiração. Eu tenho Beyoncé também. Eu tava assistindo o filme dela na Netflix, né? Que é o do Coachella, que eu amei. Amei, 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 amei. A performance dela, tudo. Temos Pabllo Vittar e todas as outras drags, né, que estão na música, que são perfeitas, perfeitas, perfeitas.
Pabllo é minha ídola também. Ídolo.
Sim. Inclusive, 101, 101 mesmo. Deluxe tá muito perfeito. Eu amei.
Eu vou te dizer, Pabllo, se um dia você escutar esse podcast, você me perdoa. Mas eu só gostei de umas 4 músicas que é Eu Vou, Bandida e Flash Close. Eu não consegui engolir as outras. E eu nunca pensei que eu
ia falar. Foi assim, não foi dessa vez o parabéns, não. Parabéns foi um pouquinho lá, deixou a desejar, sabe? Eu não sei quais que tem. Tá, tem Eu Vou, tem Bandida. Tem Que Eu Amo, né? Tem Flash Pose. Tem qual que é a outra?
Eu Vou?
Ai, tem aquela com a travestis, Tímida.
Tímida.
Eu amei também. Mas também foi só. Que o resto, o amor, pega tudo e deixa guardado.
Ai,
louca.
Eu amo.
Bom, temos algumas perguntinhas de Eu Nunca aqui para fazer essa segunda parte mais menor, né, do podcast, que é: eu nunca respondi um hater.
Já, óbvio! Eu respondo, mas eu respondo no deboche. Sabe?
Eu não sou famosa, então eu não tenho haters, tudo bom?
Assim, eu fui no Super Pop e aí falaram assim nos comentários, bem lá embaixo. Botaram assim, ó. Nossa, o mundo tá perdido mesmo. Esse tipo de gente tá amarrado em nome de Jesus. Aí eu peguei e eu falei assim, sabe essa corda que tá amarrou em nome de Jesus? Tu bota de ponta a ponta no teu pátio e lá amarrou pendura enquanto eu tô cuidando da sua vida, sabe? Eu falo debochando das pessoas.
Ela é debochada.
Mas assim, se a gente for dar bola pros haters, a gente vai adoecer.
Sim.
Isso é uma coisa óbvia.
Sim.
Mas se a gente pegar debochada da cara deles, eles não vão mais ser felizes. Porque eles vão ver que a gente vai retribuir.
É, sabe? Bi. Eu nunca disse eu te amo sem amar.
Já.
Já também. Já.
O mesmo menino que eu falo pra ele até hoje, eu digo que amo.
Quem é? Ah, não, não, não vai falar. Conta no, na DM depois. Quero
conta
saber.
Na DM?
Conta eu também, DM. Tipo.
Então, depois
um
depois
ex.
Eu boto meus pés na cidade de Natal e eu tomo uns bufetes.
Eu falei pra um ex, acho que... É, passado. Inclusive, aceitei porque eu tava na seca, o namoro.
Nossa!
Bicha, é babado.
Teve um menino que eu conheci numa festa lá em Bagé. E esse menino, sempre quando eu ia na casa de uma festa, o menino ficava me olhando. E falava pra minhas amigas que ele ia ficar comigo. Aí, na época, eu fiquei com ele na festa. Aí, depois de um tempo, foi ano passado, ou retrasado, acho que foi 2018. Eu tava morando em Bagé e eu tava morando com uma família. Aí eu peguei e falei assim, ah, tu quer namorar comigo? A gente vai namorar. Só que, tipo assim, não era porque eu queria. Certo.
Ai, bicha. Ah, então você já responde o outro, né?
Hoje em dia eu não sou assim. Hoje em dia eu quero, ó. Eu vou procurar um amor melhor. Eu quero um amor, ah, sabe? Eu não quero ter um amor que você nunca curte ele pra fazer status, que nem muitas pessoas no Instagram.
É, você já respondeu então o outro, que é eu nunca fiquei com alguém por pena.
Isso já e muito. Não, muito não. Umas 3, 4 vezes por pena.
Sim. As pessoas ficam comigo por pena. Então eu não posso dizer que eu fico.
Eu tinha um namorado lá em Bagé, na minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul. Não sei quantas vezes eu vou falar que é no interior do Rio Grande do Sul, você já entendeu.
Sim.
Aí a gente terminou, e tinha um amigo dele que sempre me cuidava. Aí eu fui na casa dele, eu comecei a conversar com ele, eu fui na casa dele, mas tinha amizade, mas geralmente tinha amizade. Aí ele falou assim, vamos fazer uns cachorros quentes. Aí a amiga dele foi lá na casa dela buscar o molho de tomate, porque ele não tinha. E no que ela foi, a gente ficou sozinho. Aí ele
Bicha.
Chegou e me olhou, eu olhei pra ele, ele disse, eu olhei. E aí eu peguei e eu falei assim, tu sempre quis ficar comigo? E ele, sim. E eu peguei e falei assim, então tá, vem. E aí ele, tem. E depois se espalhou pela cidade toda, meu ex ficou sabendo. E aí a gente debocha de mim disso daí.
Meu Deus, bicha. Ela tem história.
Eu era nervosa. Eu tenho muita história pra contar. Só que eu só posso contar quando for velhinha.
Tá contando pros netinhos. Ai, eu peguei o cara lá no banheiro. Só uma pergunta. Meu! É, vamos ver. Eu nunca. O quê? Ah, tá. Eu li errado, perdão. Eu nunca culpei a bebida por algo que falei.
Por algo que falei?
Ou que fiz, depende.
Olha, pelo que eu fiz, eu já culpei demais. Demais, demais. Ainda mais quando eu tinha vergonha na cara de assumir que eu ficava com menina também naquela época. Aí eu falava muito, é cerveja.
Meu Deus.
Mas, tipo, de. Além de. Como é que era a pergunta mesmo?
Eu nunca culpei a bebida por algo que falei
Ah,
ou
já.
fiz. Já também,
Já
eu
acabou
acabei com
de
uma
falar.
mensagem. Já acabei
Nossa,
com uma
amiga.
mensagem.
Nossa. A senhora
Não.
era nervosa. Não sei se
Amizade
é
de outra
ainda.
pessoa. Eu falei assim.
Eu amo.
Eu fiquei inventando coisa, acho que tava louca na cabeça, Bi. Tava louca. Laca.
Tinha um outro menino nesse rolê, que eu tava namorando, que mentia pra todo mundo. Ele vinha em mim e mentia que o meu namorado tinha ficado com ele. Ele era o meu namorado e mentia que eu tinha ficado com ele. E assim ele fazia bobo de todo que amava a gente. E hoje ele é mais conhecido como o mentiroso lá de baixo. Eu só não vou citar o nome porque a bicha já é queimada. Se eu falar o nome, ela esfarela. De vez.
Meu Deus! Eu nunca pensei em ter um sugar daddy.
Bi, passada.
Eu nunca,
Bi,
mas eu já pensei em
você
ter. Meu Deus!
depois
Bicha, a travesti é vivida e tem coragem. Eu não tenho.
tu acha que isso é vivida, mas enfim, continua para a sua pergunta. Vai,
Bicha. Eu nunca troquei o nome do atual pelo do ex.
olha, eu já tomei um pau. Um pau que eu digo, tipo, já tomei uns tapas, assim, sabe? Porque é errado. Tipo,
Ah,
como assim? Por que me chamou do nome dele?
eu acho que não, não, não,
Não.
nunca fiz isso.
Eu considero o sugar dele até aquele que paga petisco no bar, se eu for no bar. Ai, meu sugar dele. Brincando.
Aqui a gente chamou de sugar baby.
Passado.
É, quem vai falar? Ah, eu nunca fui pega com algo ilícito.
Por quê?
É, seja por polícia ou por pessoa da família.
Olha, eu acho que nunca. Até porque eu não faço merda. Literalmente, eu não
Fala
faço,
aqui,
né?
vai. Diga a verdade, Kylie.
Amiga, pior que assim, eu já levei enquadro, obviamente, porque a polícia pensou que eu, só porque eu sou travesti e negra, a polícia deve ter pensado que eu era ladrona. Eu tive que pegar alguma coisa com etiqueta, né? Mas não, e nem pela família. E é isso.
É, tá
Eu
bom.
posso ser essa
É.
piriguete
Fazer o
porque eu
quê?
tenho internet, mas fora sendo uma pessoa muito bem. Você me implora no meu lugar agora.
Meu Deus. Ok, vamos lá. Bom, vamos para um quadro de indicações. Eu quero que você indique qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode indicar qualquer coisa. É o quadro do. Pra quem você tira a peruca, segundo Trindade das Perucas. Mas vamos lá. Pra quem você vai tirar a sua peruca hoje?
Pra quem eu tiro a peruca?
Ou Mega Hair, tanto faz, bicha.
Não, o Mega Hair é caro depois pra botar. Deixa eu ver. A peruca é só colada. Para aí. Deixa eu ver pra quem que eu vou tirar a peruca. Gente, eu sou o baba-ovo da Selma. Meu Deus do céu. Olha só, eu tiraria a peruca pra Selma também. Porque ela é uma pessoa incrível, ela é talentosa, ela dá o nome, sabe? Ela é uma pessoa incrível, ela ensina o Instagram dela, assim, como eu posso te dizer, tu consegue levar uma coisa pra tua vida, não é que somente aquela influencer que chega ali e fala qualquer coisa só pra ter curtida, sabe? Fazer uma pessoa melhor. Eu prefiro tirar o chapéu pra ela. É uma bela numa atriz. É uma bela de uma cantora, é babada, minha mãe.
Eu chorei assistindo. Essa é uma light depois da chuva. Eu chorei. Eu falei assim: Meu Deus, eu preciso fazer a mesma coisa. Preciso na chuva ficar dançando Manhãs de Setembro.
E se eu te contar que só eu não assisti ainda?
Meu amor. Pede pra Candy, ela manda o link, ela mandou pra mim.
Candy, me manda o link. Você babado.
Manda na DM que ela vai esquecer. Na live. Bom, pra quem eu tiro a peruca? Primeiramente, pra quem eu vou tirar os cílios, né? Os cílios eu vou tirar pra Kylie, né? Porque é minha diva, querendo ou não. Minha maravilhosa! Minha perfeita! Que eu amo tanto. Uma perfeita, uma amiga, muito carinhosa essa daí, que no começo eu achava você muito ranzinza. Por quê?
Olha, se eu sou travesti, eu tenho razão. Aquela... Deixa eu ver. Deixa eu
Meu
ajustar minha
Deus!
câmera aqui, que eu tô bem perdida. Voltei.
Ah, não tem problema. E a peruca, pra quem eu vou tirar a peruca? Vamos pra. Ai, gente. Eu vou tirar pra. Selma Lage também, porque é a minha convidada da semana que vem. E também porque eu estou amando a playlist dela no Spotify, gay. Ela tá com concurso aí, né? Tá com concurso belíssimo. E eu vou tirar a peruca pra ela, sim. Selma, se você está escutando isso, tiramos a peruca pra você. Nós duas. Agora é só bagaço o cabelo, né? Que puta que pariu.
Passada.
Bom. Vamos lá. Três perguntinhas pra encerrar. Três, tá certo.
Bora.
Bêbada. O que você espera para o futuro?
Olha, eu espero pro futuro. Eu acho que tá numa condição financeira melhor, tá com a minha carreira. Eu posso te dizer, travado? Tá, não. Eu quero estar com a minha carreira,
Não.
sabe, lá em cima. Eu quero chegar num auge. Eu quero, sei lá. Primeiro que a gente não pode começar com eu quero. A gente tem que chegar lá. Mano, a minha intenção é conquistar o meu sonho, é realizar o meu sonho, sabe? Que é eu comprar uma casa e a cantora que eu sempre tive que se ligar, nada bonita.
Voltou. É, bom. Eu não sei o que eu espero pro futuro. Espero estar famosa, a louca.
Esperamos, esperamos.
Esperamos estar famosa. Espero também estar com um podcast maior, com mais qualidade, sempre. E continuamos guerreiras para esse sonho, né, Bi? Mas eu acho
Bom,
que é isso.
a gente não pode parar, porque se a gente parar, aí o que
Não.
vai acontecer? Se a gente andar, a gente vai tomar um estrupicante, vai tropicar numa pedra, a gente pode entrar num buraco de bis, furar o pneu do Chevette, da picape, mas a gente tem que continuar, tem que já pé.
Nem seja pé, né? Bom, vamos lá. Agora o merchan gratuito, a louca, pra você. Vai. Pode falar o que você quiser. Redes sociais, tudo que você tem. Fale.
Gente, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo, eu estou implorando. Minha louca, me sigam nas minhas redes sociais. Minha página no Facebook é KLM, arroba KLM oficial. O meu Twitter é KLMDRS. Meu Instagram é KLMDRS também. E o meu YouTube, onde estão minhas músicas, é KLM. Eu estou disponível no Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music e mais uns aí. Prazer,
Ela é KLM, minha diva, minha amiga, inclusive.
KLM.
Bom, então, o pessoal que está assistindo a live, Sexta-feira estará disponível nas plataformas de stream o podcast com ela em áudio. E ouçam nas plataformas digitais também, hein? Porque é
Vai.
lá que vocês mostram.
Pode falar.
É lá que vocês mostram que gostam do podcast. Porque é lá que a gente entra para outras plataformas. Inclusive, entramos para o Google Podcast essa semana, Bi. Por vocês, graças a
Sim.
Deus.
Inclusive, quero te dar parabéns, porque isso é uma evolução grande e eu estou muito feliz por você. Tá linda,
Olha.
tá linda, tá ficando tudo. Eu estou amando esse podcast. Eu estava lá no meu amigo quando estava fazendo o podcast com o Léo, né, meu pai.
Sim,
E
ele
eu
falou.
fiquei tipo, nossa. E eu já tinha visto aquele convite há um tempão ali no meu, na minha solicitação de mensagem. E eu fiquei, nossa, eu só vou poder responder quando tiver realmente um tempo. Aí eu peguei e falei assim, ah, não, tô voltando pra casa, vamos, eu quero participar desse podcast. Minha irmã gêmea.
Ai, eu fiquei muito feliz quando você aceitou, sério. Assim como a Sam Light, como o pessoal que tá vindo, que eu amo, inclusive. Tá surgindo, e graças ao público, com certeza, né? Vamos chegar
Sim.
muito longe, vamos espalhar a nossa voz pelos quatro ventos e sempre em frente, né?
Temos. Eu posso
Então,
deixar uma palavrinha aqui? Eu posso deixar uma
deixa, vai.
palavrinha aqui?
Olha, gente, o olho vermelho.
Ah, eu só quero falar uma coisa assim para você. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu produtor. Eu também agradecer para você que me deu essa oportunidade de vir aqui aparecer e teve todo esse carinho comigo, me recebeu assim de braços abertos. Eu quero agradecer ao meu produtor pelo trabalho que ele está fazendo por mim, pela ajuda, por todo o sacrifício que a gente está fazendo junto. Ele não tem me abandonado até hoje também. E eu quero que eu deixe um recado também para as crianças que também são LGBTs. Se você é criança ou LGBT, morar numa casa e mora numa casa que seus pais, sua família não aceita você, não te aceita, eu sei que vai ser difícil segurar um pouco. Pelo menos, ou tenta ir para casa da avó, para casa de algum parente que aceita você, ou pelo menos segura, vai doer, vai. Mas no momento que você se libertar, vai ser tão libertador que, pela minha experiência, eu sei que aquela dor vai passar. E você que é menino trans, adolescente, chegando na adolescência, em forma negra, tanto faz a cor de pele, você é linda, você não merece a opinião de ninguém, a não ser da sua mãe, se a sua mãe falou com você, seu pai falou com você. Você ame-se a si mesmo. É esse recado que eu quero deixar. E não desistam dos seus sonhos. Não desistam de ser quem vocês querem ser. Fazem isso por mim e por todos nós. Nós precisamos largar nossas vozes, como meu amigo ali falou, pelos quatro cantos do mundo. Se o mundo tivesse canto, né? Porque o mundo é redondo. Mas
É.
por todos os lugares, cada pontinho, cada cidade, cada casinha que tem no mundo, vamos colocar nossas vozes. É isso aí.
Sim, gays. É isso, gente. Kylie falou, tá falado, né? E, gente, eu queria também agradecer a vocês, ouvintes, e também a minha irmã, né, que sempre me apoiou, sempre esteve comigo, você falando isso daí. Eu lembrei dela, uma sapatão bem evoluída, entendeu? Uma sapatão
Boa.
assim. Que o
Eu amo.
TikTok dela, você que é sapatão, tem que entrar no TikTok dela. Me chama da
Vou lá.
DM, que eu mando. É umas baixaria, gay. Pelo amor de Deus.
Eu amo.
Mas bom, gente, é isso. Um beijo, Caio. Obrigado de coração. Te amo. Te amo muito.
Obrigado pela oportunidade. E sempre que você precisar, é só me chamar que eu vou arranjar um tempinho e vou voltar aqui contigo.
Tá bom. Vamos lá, será? Segunda edição. da live com ela, vocês se decidem. Vamos lá, o público vai decidir. E se ninguém decidir, nós vamos sem decisão mesmo.
Ou quando vem, a gente volta, quando vem, eu volto aqui no podcast, depois quando eu lançar o álbum.
Pode ser, vamos lá. Vamos. É. Contando toda a história.
Contando todo o trajeto ali.
Todo o trajeto, é verdade. Vamos lá. Então, vamos marcando. E é isso. Bom, pessoal, sigam o podcast em todas as plataformas e no Instagram, que teremos muitos convidados, inclusive sábado com a Selma. Tá bom? Um beijo. Amo você, Kai. Beijo.
Amo você.